Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 254. Estou aqui com Soraya Alves. E aí, Soraya, tudo bem?
Olá, pessoas. Olá, especial para os fãs de Beatles.
Muito bem. Bia Fiorotto. E aí, Bia?
Isadora Duncan, worked for Telefunken. Tudo bom, Cinematicers?
Luiz e Gino.
Jovem.
E Pedro Estraza. E aí, Pedro?
Fala, rapaziada. Estamos aí, né?
Muito bem. Reunidos aqui para falar de Os The Beatles, na Get Back. Documentário aí dirigido pelo Peter Jackson, que estreou no Disney Plus no dia 25 de novembro. Né? Foram 3 episódios, um por dia, um 25, 26, 27, no fim de semana. E que levou as redes, a internet, os beatomaníacos à loucura, né?
Sim. Maratona, né?
Exatamente, maratonando aí 3 episódios de 3 horas de duração. Aí
reclama... Por que, Carlos Merigo?
Aí reclama
Porque
do filme de
Peter
2 horas.
Porque Peter Jackson não sabe parar na hora certa. Ele simplesmente, não, vou fazer...
Nossa, Pedro, já tô irritada.
Não, não pode fazer nada.
Foi tão rápido.
Não. Esse maldito desse Peter Jackson. Só tudo tem que ser uma trilogia?
É, então, Senhor, ele não consegue.
Senhor dos Anéis, 3 livros, trilogia. O Hobbit, 1 livro, trilogia. Os Beatles...
Um disco.
Uma banda. Trilogia. Porra.
Eu quero só, já adiantando
Quantas
um pouco a pauta...
Quantas vezes almoça Peter Jackson, galera?
Que eu... Três vezes.
É Hobbit, né? Ele gosta de comer 3 ao dia.
É o lance dele, é o lance dele.
3 sonecas no final da tarde. Se controla, homem.
É cabalístico.
Para com isso. Mania com número 3.
No fim...
O Zagallo é 3, ele é 3.
O Zagallo, né?
Quando a gente for falar no contexto, eu falo um pouco mais do Peter Jackson.
Aliás, Peter Jackson filmando em HDR 60 FPS tem 13 letras.
Muito bem, mas antes, quero aqui, como sempre, divulgar a rede B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9, né, no seu aplicativo preferido de podcasts. Lembrando que, ó, Cinemático 2 vezes por semana no seu feed, né? Toda terça e quinta, esse é o segundo. Falamos de Kazaguchi na terça-feira. Se você perdeu, vai lá ouvir.
Falamos.
E essa pauta de hoje foi...
Mais um filme... Deixa eu reclamar. Pra eu jogar pra audiência descobrir isso, né? É mais um filme que eu adoraria ter sido convidado pra fazer. Entendeu? O episódio.
Agora
o episódio,
você tem que
não
falar.
Filme. Não filme, o episódio.
É, ele nem assistiu. Aqui, entendeu? Ele nem assistiu. Tá.
Fico sabendo depois. Que eu assisti, Carlos Merigo, além de ser fluente em italiano, eu sou a cara da Gucci em Ribeira.
Cara, mas tudo bem. The face of Gucci. La
segue o jogo.
Gucci.
E queria lembrar assim, ó. Seguir a gente nas redes sociais, arroba cinemáticopod no Instagram, no Twitter, Letterboxd e tudo mais. Porque a pauta de hoje, por exemplo, foi decidida pela audiência, né?
Exatamente. A
Beatriz Fiorotto, que porra de audiência.
É, exato.
Que... Foto dos internautas.
Um pouco.
Foi, internauta inclusive, peraí, quero prestar contas que no tweet eu cito Marco Melo. Marco Melo está numa consulta médica nesse momento e é só por isso que ele não está aqui.
Liv Brandão também não pode ver esse programa hoje porque está com a voz destruída aí. Então
tadinha, ela tá mal, é. Mas é isso, tá? Foi por causas extraordinárias.
Assim como foi a escolha de Get Back, porque vou denunciar aqui, Carlos Miguel queria fazer um programa sobre Encanto. E falou, pô, mas hoje, realmente, uma semana cheia de lançamento, seria
desenho.
Bom fazer uma enquete.
Desenho
eu falei,
Disney.
Carlos Miguel, você sabe que se você tacar essa enquete no Twitter, vai dar do Beatles, né? E por um momento eu achei que não fosse, porque a NET, por um momento, quase foi, né? Quase que a gente tem uma
semana do Drive nesse programa. Eu sou democrático, eu não imponho a minha vontade
a
ninguém.
Não falei quantas... Por quantos perfis eu votei?
Olha lá! Criando Deus, perfil pra votar.
A gente tá virando bebê, já era, né?
Agora resgatou a fazendinha de celular, de WhatsApp, que ela tinha usado nas eleições e agora trazendo pra cá.
E pra certo. Votar na Juliette e agora, novamente, em Beatles.
Bom demais, hein?
Muito bem, então vamos lá. Vamos pra pauta?
Get back to where you once belong. Get back,
nossa.
Jojo.
Oh, que nossa.
Don't let me down. We're talking about 14 songs we hope to get. I've got a feeling. How many have we already recorded good enough?
No.
Vamos lá, quer começar por onde? Peter Jackson?
Nosso... Cara, é o seguinte...
Nosso
vamos
amor,
lá.
Nosso amigo...
Mas de quem que a gente vai falar mal primeiro, vamos lá.
Não começa.
Como
não
se,
começa,
né?
Não como começa. Se. Não, mas assim, é a primeira vez que a gente vai falar do Peter Jackson por aqui, mas... É meio isso, a gente precisa realmente saber tanto do Peter Jackson sobre um programa que claramente vai ser sobre os Beatles e todo o legado e a história
se
dos
Se não fosse
quatro,
Peter Jackson, não tinha nada disso, tava tudo lá jogado no fundo da gaveta.
Peter Jackson é fã.
Boa.
Então beleza, vamos
Parabéns,
fazer o rápido.
Peter Jackson, o seu mérito é ter tentado, não sei se você conseguiu.
Foram 18 meses essa tentativa,
pra quem não
18
conhece,
meses consumindo
né?
esse material todo.
Peter Jackson dirigiu O Senhor dos Anéis, ganhou tudo.
É, um cara, na verdade é um neozelandês, 60 anos, é um cara que vem do horror trash, né? Ele fez umas coisas tipo Bad Taste, ele vem do cinema trash. Por um momento ele fez algumas coisas em Hollywood, só que aí, no fim dos anos 90, no começo dos anos 2000, ele fez uma pequena coisa chamada Senhor dos Anéis.
Como o quê?
Materializando
o sonho
de tantos diretores,
como
né?
Como fã. Prova de que o fã faz nem sempre as melhores coisas, mas
no caso auge, dele... né, cara? Foram 3 anos ali de lançamento de filmes, 3 vezes chegou ao Oscar, 1 vez ganhou o Oscar, e até hoje... O Retorno do Rei é um dos filmes que mais ganhou o Oscar.
Aliás, acho que ele devia ter proibido...
São 11 estatuetas, é isso?
Acho que 11 venceu todas as categorias em que foi indicado.
Ele devia proibir de fazer nível. Uma nova versão. Não deveria deixar.
Também acho.
Mas também, essas 11 estatuetas do Retorno do Rei é aquela... Eu ia falar hackeada, mas que palavra desgraçada. É aquela malandragem ali, de assim, você lançou 3 filmes.
Vamos esperar.
Nos 2 primeiros, o pessoal... Depois o cara do júri ficou pensando, putz, será que era pra ter dado? Bom, ano que vem tem outro aí, que a coisa eu já deixo aí meu pesando um pouco mais pra esse lado. Eu sou muito fã do Senhor dos Anéis, acho maravilhoso, agradeço ao Peter Jackson por tudo que, ele entregou
ele
ali.
Ele é a Weta, né? A Weta
é, entregou demais, mas os 11 do Retorno do Rei eu não sei se merecia e muitos que o Duas Torres e o Sociedade do Anel mereciam não venceram. Mas, como diria Gandalf, né, existem pessoas que vivem e merecem morrer. E outras que morrem mereciam viver. E você pode dar a vida a eles de volta, Frodo. Então não julgue tão cedo.
Esse que passa do Peter Jackson.
Eu acho correto. Eu acho que foi faz sentido porque foram três filmes que foram muito abraçados pela crítica e muito abraçados pelo público. Fizeram dinheiro pra caramba, até hoje são lembrados. Ganharam 300 mil versões estendidas aí, não por acaso. E é isso, acho que sedimentou o Peter Jackson como esse grande cara de Hollywood, que ele até seguiu depois ali com o King Kong, né, dele lá, que King foi um projeto Kong, pessoal dele ali
2005.
Mesmo.
O The Lovely Bones até hoje eu não assisti, eu acho, né, Um Olhar no Paraíso, mas não fez sucesso, né?
Ah, eu assisti.
É fraco.
Assisti esse
filme. É fraco, é bem fraquinho.
Ele é
ok.
Não mudou a vida de ninguém, mas também não foi vivo.
Boa. É isso, né? Ele produziu o Aventura de Tintim achando que ia dirigir a sequência. Eu tô até hoje querendo saber de onde tá essa sequência do Tintim, coitado.
Mas parece que não tá morta, não, né? Essa sequência aí parece que não tá morta.
Ah,
mas deveria ter morrido. E como diria Gandalf, blá blá blá.
Pô, eu gosto de Tintim pra caramba. Eu tô até hoje. Eu até perguntei pro Andy Serkis em entrevista já jogando babaquice aqui na mesa.
Olha lá, name drop.
No
jantar com o Andy Serkis, eu perguntei ali entre uma almôndega e outra.
YouTube, B9 e Andy Serkis, você acha essa entrevista maravilhosa aí que a gente fez aí pro site?
Não, mas foi enfim, pro B9, né? Foi mal, não vou falar mais.
É, B9. Você que me jogou nessa, cara do menino. Você podia ter feito, mas você não quis, né? Então.
Quem que é pior, o name dropper ou o cara que esqueceu que foi pro próprio site?
É muito lore já, né? Já foi, né?
São muitas entrevistas.
Mas enfim, eu acho que o Peter Jackson meio que matou um pouco da reputação dele lá como grande diretor intocável quando ele fez uma coisa chamada Trilogia Hobbit aí, que causa pavor em Luiz e Gino até hoje.
Calma lá, calma lá, alto lá. Vamos falar
aqui. Começa, Merigo.
Vou falar. Deixa eu falar. O primeiro Hobbit, eu acho...
É horrível.
Maravilhoso. Dei cinco estrelas na primeira vez que eu assisti. Porque, cara, eu acho que é todo aquele retorno, né? O mundo do Senhor dos Anéis, eu acho
que... Você tava emocionado.
Não, tem isso. Mas eu reassisti o filme e eu continuo botando alto. Porque é isso, né? É onde ele consegue realmente encapsular o que é o Hobbit num primeiro filme. Depois, vai pros outros dois, realmente decai muito. Mas eu lembro que eu saí odiando o Hobbit e a Batalha dos Cinco Exércitos. Né, do cinema, xingando Deus e o mundo. E eu reassisti agora os Hobbits, junto com os meus filhos, porque a gente vai entrar no Senhor dos Anéis. E reassisti justamente ontem, né, a gente tá gravando na segunda. Eu assisti no domingo a Batalha dos Cinco Exércitos. E cara, eu terminei o filme e me perguntei: Peter Jackson, estamos sendo justos com ele? Eu acho que não fomos justos, cara. Porque o filme não é... Acho que depois que eu assisti o Maldição Skywalker lá, esqueci o nome do filme, o último filme do Star Wars.
Maldição Skywalker.
Aquele que você levantou e foi embora?
Isso, aquele horroroso. Por que que acontece? Eu ficava pé da vida.
Eu gosto muito dessa história, cara.
Eu ficava pé da vida aqui no Hobbit, Batalha dos Cinco Exércitos, o Peter Jackson faz a elfa se apaixonar pelo anão. E vice-versa. Isso jamais seria... aceitável, mas é na verdade Peter Jackson
bestialidade.
Ele estava à frente de seu tempo. Por quê? Primeiro, quem nunca assistiu Hobbit, desculpa gente, eu vou falar, ele mata o Hobbit, ele mata, coisa que o cara lá, o J.J. Abrams, não fez nos filmes do Star Wars, todo mundo ficou vivo.
Então... Até porque não tem Hobbit no Star Wars.
Não tem. E, cara, ele tá fazendo um amor ali interracial, cara. Entende? Se você pensar
nossa,
por esse lado...
Uou, metáforas.
É verdade, e eles estão discutindo isso, né? De como que eles estão... Todo mundo é brigado e eles precisam se unir pra combater um mal maior. Qualquer semelhança...
Não arrume termos bonitos pra tentar justificar o injustificável.
Reassista.
Por que no próximo Tintim, o Tintim não vive um amor carnal com o Bilu? Eu acho que pode ser legal.
Reassistam e vocês vão ver. Tá tudo lá. Tudo que a gente precisa pra vencer o fascismo em 2022 tá lá no Hobbit.
Tá assista. No Hobbit.
Ai, tá nossa, no Hobbit.
A discussão é essa, cara. Eles se, eles se odeiam
eu
todos.
Sei que
eles se odeiam.
Mas eu quero muito, cara. Desculpa.
Eles
cara.
Se odeiam todos, mas eles precisam se unir pra poder enfrentar um mal maior. Então tá lá. O assunto desse cinemático não é Hobbit, mas deixo essa pergunta tá. Pra você, amigo e amigo ouvinte. Estamos sendo justos com Peter Jackson? Ponto
se
de interrogação.
O que vai acontecer, né? O novo julgamento do Hobbit
vai.
Por Luiz e Gino e Carlos Merigo. Da presença de defesa e ataque, né? Vai ser mais ou menos...
Eu peço que Luiz e Gino reassista de coração aberto. Eu também estava com ódio no coração desde então, odiava e estou vendo com outros olhos. Enfim, continua.
Mas e aí?
E Gino vai ficar com essa pergunta.
Mas enfim, né? O fato é o seguinte, o Hobbit não é uma trilogia tão bem sucedida quanto o Senhor dos Anéis, eu acho que são níveis muito diferentes de recepção, por exemplo, né? Então, é, o Peter Jackson meio que desde então, do fechamento do Hobbit, lá em 2014, né, que a Batalha dos Cinco Exércitos saiu, ele tá na dele ali, né? Ficou na Nova Zelândia, tá curtindo a grana que ele tá fazendo, e entre uma coisa e outra, ele fez uma coisa chamada Eles Não Envelhecerão, que é um documentário que ressuscita imagens da Primeira Guerra e restaura nesse formato 4K, de limpar o artefato da imagem, trazer você mais pra... trazer uma vida de volta aquelas imagens dos soldados que pereceram na Grande Guerra, né?
Incrível, um trabalho espetacular. Tá disponível no Telecine Play, quem quiser assistir. Assim, acho que o documentário em si não tem grandes pontos maiores ali que o Peter Jackson quer contar, como um documentário normal faria. Mas é porque ele tá muito baseado realmente nessa recuperação das imagens. E só no início ali, onde ele tá mostrando as imagens originais, e quando ele abre, né, pro negócio 4K wide, você fala, uau, né, parece que...
É, no Telecine, naquela imagem de novela das nove, vai ficar ótima essa imagem.
Enfim,
né?
Você pode acessar, alugar na Apple ou no Google, se você quiser. Então, e ali ele já tava brincando de fazer isso, e é o que ele repete aqui com o documentário aí dos Beatles, né? Obviamente não tava com qualidade das imagens da Primeira Guerra Mundial, que deve ter dado mais trabalho, mas ainda assim é um trampo de recuperação aí, né? Restauração.
Então, vamos partir do começo, né? Essa minissérie documental Get Back, né? Ela na verdade é um grande processo de reaproveitamento de imensa quantidade de sobras do Let It Be, que é o documentário que foi o último filme dos Beatles lá em 69, dirigido pelo Michael Lindsay Hogg, que inclusive aparece no Get Back.
Michael Lindsay
coordenando as imagens, né? Mas enfim, apesar de ter mais de 150 horas de material filmado e tudo mais, Let It Be é um documentário curto, tem 1h20 de duração, e vem naquela esteira do término dos Beatles, né? Ele foi um documentário que foi lançado depois dessa notícia ter saído, e aí tem todo esse lance do filme ter ficado meio maldito. Porque, cara, a imagem do fim dos Beatles projeta uma sombra no documentário e a partir daí as coisas começam a desandar, né? E o documentário, ele é interessante, mas coitado, né? Foi enterrado pela Apple Corps aí porque Paul McCartney odeia o documentário com todas as forças, não
com
quer
razão,
que o documentário chegue para as suas. Eu gosto do documentário, eu vi agora antes pro Get Back aí, eu acho que é um documentário que tem essa força aí, de pelo menos ele consegue resumir 1h20 todo o lance dos Beatles, né? Eu acho muito interessante toda a força do documentário nesse sentido. Mas é isso, o fã de Beatles odeia com todas as forças porque é isso, ele é triste o documentário, né? Ele é um documentário que não permite muitas interpretações além do tipo, realmente deu errado ali.
Ele não é só triste, eu acho que ele é...
Magoado.
Magoado, puta, você... Perfeito, magoado, sabe? As pessoas estão mal ali, tanto que o que se reflete nesse filme, que é, assim que saiu o trailer, muitas pessoas falaram, é o Let It Be feliz. Porque o que a gente conhecia, que é esse documentário triste, que é assim, a primeira vez que eu tinha visto, eu era adolescente, eu fui rever agora para fazer o Esquenta, e me dá essa mesma sensação de morte, assim, sabe? De um não gostava do outro, que não gostava do outro, que implicava com a Yoko, que não, também não gostava do outro, do jeito que o outro falava. Tata. Parecia muita intriga e pouca amizade. E aí, essa é a chave que muda com o Get
Back. É que o Let It Be, ele tenta explicar o fim dos Beatles. Ele tenta fazer você assistir e entender que, tipo, a gente tava uma bosta, ninguém se gostava mais, tinha que acabar. Né? O Get Back, não. Você entende a banda... Já entrando no spoiler, você entende a banda pra saber que aquilo
spoiler
é inevitável.
É
spoiler 50.
Aliás, não, spoiler das opiniões, né? A gente vai ter spoiler?
Não, não vai ter.
Vai ter. Vai ter sim, porque eu tenho informações aí privilegiadas. Aguardem.
Ok. Vamos ter esse processo.
Tá bom.
Mas então, pra não perder o fio da meada, a gente tá falando bastante do Peter Jackson e da obra dele, e... Por mais que eu vou, ao longo do programa, todo mundo estiver ouvindo, e vocês aqui, meus companheiros de mesa, vão entender que, de fato, eu adorei a experiência. Gostei muito de assistir ao Get Back. E sou grato pelo Peter Jackson, por vida e obra, porque esse homem, de cabelo um pouco castigado pela vida, revolto, mas muito simpático, esse homem entregou... continuará entregando, talvez, não sei qual é o seu próximo projeto,
algumas das coisas mais... das obras audiovisuais mais importantes e de figuras ou outras obras das mais importantes da minha vida. Então, O Senhor dos Anéis, é difícil falar qual é o seu livro favorito, mas eu sempre lembro muito do Senhor dos Anéis como um livro que, na minha infância, me despertou para a literatura e tenho um carinho muito especial por ele. O Peter Jackson foi e adaptou o livro de uma forma, assim, ridiculamente incrível, né? Não existe na história do cinema mundial nenhum tipo de adaptação, nenhuma mídia diferente que tenha sido tão boa quanto a adaptação do Senhor dos Anéis que o Peter Jackson fez. Tem outras pessoas envolvidas no projeto que merecem todo o mérito? Muito provavelmente, porque é difícil acreditar que o mesmo homem que entrega a adaptação do Senhor dos Anéis entrega uma cacetada de coisas questionáveis, no mínimo, falando além do Hobbit, né? E aí, eu consigo ver que depois do Senhor dos Anéis, a impressão que eu tenho é que já com a vida ganha, já com a sensação de dever cumprido, o Peter Jackson, acho que ele entende um pouco da limitação que ele pode ter, talvez ele seja um cara com autoconhecimento show ali, e eu sinto que ele tá mirando em projetos que eles são mais trabalhosos, entendeu? Você precisa de alguém com mais vontade de enfiar a mão numa cumbuca apertada do que, de fato, projetos que precisam de um talento incrível para ser desenvolvido, entendeu? Eu percebo que ele se encaminhou para esse lado, né? Essa faceta de cineasta. E tá tudo bem, tá ótimo. Mas, assim, pode ser que se, sei lá, o Carlos Merigo, em parceria com Pedro Estraza, quando lançarem seus projetos enquanto cineastas também, se tivessem pego o material do Let It Be pra criar um documentário novo e se debruçar sobre isso, pode ser que saísse um produto melhor, entendeu? Eu acho que todas as zilhões e quinquilhões de horas de gravações de vídeo, gravações de áudio no qual ele se debruçou, cara, são os Beatles, entendeu? É um material raríssimo. Todo mundo quer ver e já vai ser incrível, independente do que o diretor ali fizer. Acho que ele não... Não é que ele estraga, muito pelo contrário. Acho que ele vai bem. Mas acho que falta um brilho ali que ele parece que ele tá sempre indo num projeto de segurança pra não se queimar tão mais, sabe?
Uhum.
Mas amo ele. É isso.
Um beijo. Tá numa zona de conforto, não tá se arriscando, né? Eu acho que é isso que define, né? Mas, enfim, né? O Higino tocou bem no ponto, né? Essas imagens que estão no documentário, elas não existiam até então um contato público, porque é isso. O Let It Be, o filme saiu em VHS, DVD, eu acho que no Reino Unido, mas as cópias foram recolhidas, né? Tanto que tem relatos de que, cara, nas locadoras, o filme onde existia, a galera locava o filme e nunca mais aparecia, porque era isso. Tinha que pegar o filme pra si e salvar de certa forma, né? Então... Já há muitos anos o Let It Be existe nesse formato pela pirataria, né? As versões ripadas do VHS ou DVD ali, versões uncropped mesmo, de tentar manter a imagem.
Por isso que eu não vejo possível, há anos, né? Porque eu não me envolvo com isso.
Ele até vazou alguns anos atrás no YouTube, numa cópia VHS bem podre e tudo mais, aparentemente, aí, segundo minhas pesquisas. E aí o Peter Jackson falou, cara, já fiz esse filme da Primeira Guerra, tudo mais, vamos lutar pra fazer isso, né? Então, há 4 anos atrás, ele conseguiu convencer o Paul McCartney e o Ringo Starr, a Yoko Ono, a viúva do George Harrison e o próprio filho do George Martin também, que já morreu, já foi dessa melhor, que falou, cara, bora fazer isso acontecer, né? E aí ele passa os próximos 4 anos editando cerca de 150 horas de material aí, gravados, porque é isso, o Michael Lindsay-Hogg é ótimo documentarista de... musical aí, tanto que ele até trabalhou com Rolling Stones, ele diz isso no documentário, né?
Ó, só pra registrar, que eu também não lembrava o nome, Olivia Harrison.
Olivia Harrison. É foda, né? É meio triste a gente não lembrar o nome da pessoa nessa hora.
É que ela aparece pouco.
Nossa,
também, né?
Tá na primeira linha da crítica que eu fiz no b9.com.br.
Ah, desculpa, eu não sei todos os nomes de todos os Beatles, todos os filhos aqui, entendeu? Pô, a linhagem bitomaníaca do rolê. Enfim. O filme foi comprado pela Disney em 11 de março de 2020, né? Ano passado. E lembro que quando foi comprado, a gente reportou no B9 e era um filme até então, né? Era pra ser um filme.
Uhum, uhum.
Só que como Hobbit, né? Eu acho que o Higino vai concordar comigo, o Peter Jackson não sabe se controlar. Então acabou virando de um filme, virou uma minissérie de 7 horas e meia, que é essa minissérie que saiu ao longo de 3 dias aí no Ação de Graças.
Mas esse é o problema. Ah, o problema não é ele ter esticado. Porque como... Acho que foi o Carlos que, numa conversa paralela, falou que se fosse um episódio por dia de gravação e isso fosse sendo lançado durante a semana, talvez
construísse uma... Foi um tweet que a gente viu.
Foi um tweet?
Foi.
Entendi. Você vê que quando eu vejo conteúdo genial, eu já associo ao Carlos Merigo.
Lógico.
Parabéns.
Criatividade.
É que eu apoiei e falei que gostaria de assistir dessa forma também.
É, se fosse isso, seria tão interessante, né? Tem uma proposta narrativa, no mínimo curiosa ali, que a gente ia lembrar com carinho. Mas que necessidade de fazer três, né? Porque é tudo tão longo. Porra, bicho, me ajuda, né?
Segundo episódio tem 2 horas e 50, gente. É uma coisa, cara. Meio...
Ah, Snyder Cut, ninguém reclama. Agora vai ser um negócio de 52 anos atrás.
Vocês já estão opinando. A gente nem terminou ainda. Então. Vamos lá.
Me coloca fora dessa, hein,
Vamos lá, Pedro. Vamos lá, Pedro. Eu e a Soraya, a gente tem muita coisa pra falar.
Adianta aí.
Vou levar duas curiosidades. Em primeiro lugar, né? Essa cumbre da Disney não me passa batida, porque no final do filme... O Peter Jackson agradece individualmente Bob Iger nos créditos finais. Eu não sei se isso passou batido pra vocês. Assim,
meu ex-chefe, meio... como eu não veria o nome do Bobinho? Bobinho. Beijo, Bobinho, saudade.
rola essa puxada aí meio louca. Aí, o que me faz pensar se talvez não rolou essa... A Disney, além de ter comprado o filme, também não ajudou a custear o resto da empreitada aí, né? Até porque ficou um ano e meio na pandemia aí sendo editada essa minissérie. Por último, vale dizer, né, esse é um raro caso de um produto da Disney Plus que tem palavrões a rodo e gente fumando a rodo. E a Disney não fez absolutamente nada disso, né? O que é bizarro, porque não é o primeiro conteúdo musical aí do Disney Plus. A gente teve aí especiais da Billie Eilish, da Taylor Swift, que tiveram que se submeter às leis da plataforma de streaming e bipar o fuck ou shit.
Ah, mas ali, né, se eles fossem tirar o cigarro, por exemplo, acabava o documentário.
Acabou o filme. Mas o John tem até uma hora que ele vai tirar aquela droguinha gostosa do bolso. Olha pra câmera, bota de volta.
Não, mas tem um momento do documentário que ele mostra a bandejinha. Aquela que é o...
Ele menciona também, né? Tipo, cheguei me atrasado.
Mas nessa época ele tava...
Ontem.
Era a heroína que ele usava? Não me lembro mais. Mas o John nessa época tava... Tava versado na droga.
Eles falam sobre legalização uma hora.
Sim. Ah, o George só fala do nada. Liga lá, Spot.
É...
Por último, só pra não deixar passar, porque eu acho que vai ser um ponto importante na discussão, mas é pra deixar marcado, sobre a restauração das imagens, né, que é um ponto bem polêmico aí desta minissérie, né, as imagens são filmadas em 16mm, elas foram escaneadas em 4K expandidas para o formato widescreen, né, que a gente vê no documentário, o que é bizarro, porque 16mm é um quadradinho, né, pra quem não conhece, e tem a decisão estranha do Peter Jackson de eliminar todos os artefatos, né, da imagem, então deixando aquela imagem bem clean, e depois inserindo artefatos artificiais de 35mm no filme, né? O que não, é estranho, mas no filme até tem uma tentativa justificativa que mostra com o McCartney falando, ó, uma pena que a gente não filmou isso aqui desde o começo como 35mm, que a gente tá filmando tudo em 16mm, porque é isso, 16mm era mais barato na época, né? E era pra ser um especial de TV as imagens, não um filme para o cinema.
Exatamente.
Então acabou, e 35mm é mais caro, tem todo o lance do filme ser sempre mais caro, etc. Então... É um ponto de divergência, né? Mas a gente deixa pra discussão esse ponto propriamente dito aí. Sinopse?
Sinopse!
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 Documentário com imagens de estúdio dos Beatles registradas em janeiro de 1969 para o filme Let It Be.
Repercussão aí do documentário. No Letterboxd, a média é 4.6. No Metacritic, 85 de 100. No Rotten Tomatoes, 90% da crítica aprova, 93% da audiência aprova. Então, bem próximo aí.
E no Twitter, a galera está em polvorosa.
Está em polvorosa, exatamente. Sim, a gente não tem dados porque... A gente não tem dados porque é Disney Plus, nem o rankingzinho tem, mas a gente viu nas redes sociais, o Twitter aí no fim de semana, não vai, a piada que só se fala em outra coisa não cabe nesse caso, porque realmente a galera falou muito de Get Back. No finalzinho, a gente, como sempre aqui no Cinemático, dá notas, né? Inclusive a Soraya deu a sua nota lá no B9. Quem quiser ler, acesse b9.com.br. Você já deve imaginar a nota da Soraya. E eu vejo as cotações aqui do filme e tudo mais. Eu acho complicado, né, a gente dar nota para esse material. Porque até...
Como é que vai fazer isso?
Nisso, como o Gino falou, você não tem uma narrativa, né, uma criação... do Peter Jackson em cima disso, né? Então a gente dá nota e a gente avalia...
Não, acho que tem.
A estrutura do roteiro tem.
Porque eu acho que a gente acaba dando nota, né? E avaliando com base na importância e na história desse material, né? Então...
Isso se nós fôssemos amadores.
Hoje as regras
estão
diferentes, né?
Não está diferente, mas é só fazendo um disclaimer pro, pro nosso...
Você esqueceu da... A gente se conheceu na nossa turma de cinema lá na, na ECA.
Isso, só dando não esse tá disclaimer pro amigo ouvinte. Eu vou pedir a minha palavra, que eu vou falar rapidamente, porque eu não terminei de assistir a série. Eu só assisti o primeiro episódio.
Esse é o nível do comprometimento.
Esse é o nível. Não, é, é muito, né? Mas eu sei que vocês são os especialistas. Não,
eu desmarquei
vocês...
a terapia, eu tô com a entrega do trabalho atrasado, eu tô com risco de demissão.
Soraya e Bia estão aqui para representar, né, quem realmente está comprometido com o trabalho. Então, em resumo, eu acho que é um material maravilhoso, né, para o fã dos Beatles, para o fã de música e que tá com uma mosquinha lá no, no processo criativo. E eu, para mim, isso já é o suficiente, né? Eu posso ficar horas e horas vendo a galera criando e ver como aquilo funciona. É, então, acho que maravilhoso. Eu ficaria assistindo realmente... Eu nem reclamo do tempo, talvez ser dividido em mais episódios, né? Como a gente falou, e brincando mais com a nossa curiosidade, até seria mais gostoso. É, mas, cara, eu adoro essa questão de você... Tô lá vendo como os caras estão criando ao vivo, meu. Que incrível, né? Ter essa oportunidade de conseguir ver isso. Obrigado, Peter Jackson. Mas não fica um pouco limitado realmente para esse público que é o grande fã ou para a gente interessado nesses processos? Não, porque não dá para você, né, querer que exigir que outras pessoas, né, a pessoa média aí do mundo, queira se engajar tanto tempo. Vocês acham que vai ter essa importância, esse significado para essa pessoa? Ela vai ficar entediada querendo aumentar a velocidade da projeção? Soraya Alves, começa você.
Bom...
Não, talvez, cara, hoje tá difícil.
O cidadão médio, aquelas.
Nossa,
não vai realmente,
né? A gente já começa
assim. Curtir tanto. E eu acho que a questão do tempo, como ele é como o documentário é dividido, não é um problema. Pelo contrário, eu acho que quando saiu o anúncio de que existiria esse doc, eu e metade dos fãs de Beatles ficamos preparados para o rolê mais chapa branca possível. Porque, inclusive, como já foi dito, todo mundo assina, né? Como produtores, o Paul McCartney, o Ringo, a Olivia Harrison e a Yoko Ono. E o Paul McCartney é aquela pessoa que quanto mais velho ele fica, mais good vibes ele fica também. Então, eu tava imaginando que ia ser a coisa mais sorridente do mundo. Mas, nossa, olha só como a gente sempre foi perfeito.
E o trailer era isso, né? Eles dançando, rindo.
Exato. E o que eu gosto é que o documentário não é sobre isso. Ele não é sobre o fim. Aquilo, o Let It Be foi o começo do fim dos Beatles? Foi. Mas o documentário, ele vem pra mostrar quem eram os Beatles naquela época. Você entendendo como era a banda, qual era o processo, em tudo. Eu amo que é um mergulho no processo criativo da banda. Porque quando você entende isso, você vê que era um processo criativo que tava com problemas. Que tinha umas horas que não ia pra frente. Aí você tem meia hora de uma jam deles tocando. Nossa. Elvis, deles cantando tudo que não é deles.
Você falou de problema.
Só querendo fazer um rockinho.
Só aquela cena lá do George falando: meu, fala aí que vocês querem que eu toco, vai. Isso aí é muito que um tá. Já era, né? Tá um puto com o outro, vai.
Então, e eu acho que é essa dualidade. Porque você vê Get Back, a música nascendo, por exemplo, ali com o Paul dedilhando baixo.
Nossa,
e o George Harrison...
Choro pesado ali.
Ali é choro. O George Harrison bocejando, de repente, do nada, ele pega a guitarra, ele encaixa já o começo do riff que vai ser. Aquilo é lindo. Mas quando você vê uma jam de meia hora tocando Elvis, você fala, puta, velho, eles têm 14 dias pra entregar. 14 músicas pra entregar em 3 semanas.
Nervoso, né?
E eles estão tocando isso, eles não estão indo pra lugar nenhum, não tá fazendo nada, não tá evoluindo no álbum. Isso é entender o processo criativo como estava e o porquê a banda... tinha que ter o fim que teve, porque a banda caminhou para aquilo. Foge da questão tabloide, foge da questão fofoca. É um desgaste profissional. E eu amei ver isso. Como fã, e eu acho que como fã de música, para além de ser uma fã de
isso
Beatles,
aí.
Entendeu? É você isso entender aí. Que a arte que você gosta, ela é a profissão daquelas pessoas. E que ela vai ter problemas profissionais como qualquer outra profissão. Vai chegar o cara que vai ter um momento que ele vai falar assim, eu quero novos desafios. Só que esse meu chefe aqui não me deixa brilhar, velho. Eu vou embora daqui. Vai chegar o outro que vai falar assim, cara, eu já fiz tudo que eu podia fazer aqui. Agora as minhas ideias, elas são pra outro lugar, pra outras coisas. E vai ter o apegado que vai ficar ali. Não, gente, mas esse aqui era o nosso sonho. A gente fundou essa empresa. Vamos até o fim, vamos continuar. Eu não admito. E vai ter o Ringo, que é tipo, onde contratar a gente tá indo, entendeu?
Literalmente.
Compondo a música
adoro
do
Paulinho. A Lina McCartney, ela vira e fala, não, eu gosto de estar com o Ringo Starr. Tipo, ela chama ele de dobrador humano, assim, na cara dura, né? Tipo, é uma cara...
E ele brincando com a Heather, né? Ela batendo na bateria, ele assustando.
Gustavo, que
ele falando...
É a história da Heather, cara. A sessão tá... Eles estão gravando a sessão. É. Tem fita rolando. Uhum. E ele tá deixando ela bater no chimbal, porque foda,
assim. Ela fala assim, ai, eu sou uma domadora de leões. E ele, praticamente com a mesma idade, ah, é?
E o Ringo, a gente brinca, mas também é uma questão de o prazo era apertado, porque o Ringo tinha um projeto. Ele ia gravar um filme. Então, assim... É. A vida segue. Por mais que vocês tenham sido os melhores amigos e criado uma empresa muito foda, profissionalmente as coisas mudam, as pessoas mudam. Profissionalmente e questão de relacionamento também. Então, pra mim, sai aquele gosto amargo das fofocas, intrigas e culpar eternamente Yoko Ono, que é a mina mais injustiçada da história da música,
exatamente.
Yoko, né? Porque, assim, era legal a Yoko o tempo inteiro ali do lado do John Lennon? Não era
eu
legal.
Eu fiquei meio incomodado com isso, porque ela parece
aí...
uma assombração ali, né? Ela não
mas
fala,
é
né?
Mas encosto. Mas aí tem o povo falando assim, você viu o jeito que ela falou comigo, né? Você viu o jeito que ela falou comigo? Você não viu?
E
ela
outra. Uh-huh. Historicamente,
puta, chato,
todos os materiais... Eu tenho muito material de Beatles, gente. E, assim, muitos livros, eles culpam claramente a Yoko pra algumas cenas que a gente viu que não tinha nada a ver com a culpa dela. Quando o George Harrison sai brevemente da banda, tem um livro que chama Diário dos Beatles, que é do Barry Miles, se eu não me engano, que ele fala que o George chegou a dizer que ele estava incomodado com a presença da Yoko e agora não veio mais, galera. Quando, na verdade, foi outra treta, ele tava tocando Get Back, o Paul falou assim, mas toca assim. Ele, mas caralho, toda vez esse cara querendo falar do jeito que eu toco.
E
eu sou
uma
guitarrista,
foda,
entendeu? E aí ele não volta mais, então cadê
cena,
Yoko?
Tem um negócio legal dessa cena, você falou do livro, e assim, muitos, não só esse livro, outros livros que tratam do assunto, a gente nunca sabe quem é a fonte, quem são as pessoas entrevistadas que chegaram, né, que entregaram essa visão dos fatos. Mas, por exemplo, no Get Back, agora a gente vê que no dia seguinte da saída do George, o Paul, numa reunião com a galera... Começa a falar mal da Yoko.
Da Yoko, é.
Mas ele fica jogando ali um eufemismo, ele fica jogando... Uhum. Não tá falando tão mal
um
assim.
Mas
ela fica
macho, né?
E a Linda do lado, né? E a Linda do lado. E aí ele ainda fala uma hora assim. Tem uma frase dele que eu achei que é muito marcante e que eu fico imaginando o quanto essa frase dele não pode ter reverberado em todo mundo que tava ali em volta e o quanto essas pessoas que estavam em volta não replicaram esse discurso que uma hora ele fala... foi embora, tá irritado aí também, né? Chega no estúdio, tá a Yoko sentada no amplificador dele, ele querendo tocar, é foda, né, bicho?
A frase a é, vai ser muito aí, engraçado, né? Daqui a 50 anos as pessoas falarem, a banda acabou porque a Yoko sentou no amplificador. E é isso, é exatamente essa ideia do tipo, ali a gente tem produtor, a gente tem outros músicos, a gente tem empresário, a gente tem uma galera convivendo com o cara, com o Beatle, que fala isso. Essa ideia vai se espalhar. Então não é que o Paul fez uma piadinha, ou o Paul previu o futuro, o Paul ajudou a construir uma narrativa. E essa narrativa é da Yoko vilã. Só que não é isso,
exato,
entendeu? Ela tem o seu papel ali, não era legal realmente essa presença toda dela, mas assim, ela não era nem de longe o maior problema deles. Então eu gosto que além de ser uma reparação histórica com esse fim dos Beatles que a gente viu em Let It Be, é uma reparação histórica com a Yoko, com a figura dela, e eu gosto muito disso. E essa questão de como as coisas, a gente nunca sabe a fonte, como elas vão se formando no imaginário popular... Também, pra mim, é a pior coisa do Let It Be. Porque a gente tem um cara que tava puto com tudo que aconteceu, que as coisas não saíram do jeito dele, e ele construiu esse documentário, que é o diretor, entendeu? Então, assim, era uma visão de quem também tava ressentido que, com tudo que aconteceu ali. Por isso a gente tem um documentário
original,
amargo,
né, você diz.
Exato, de 70.
Magoado,
por isso a
magoado.
Gente tem um documentário magoado, um documentário ressentido, porque ele era parte daquela produção. Ele era envolvido naquilo. E é por isso que eu gosto da visão do Peter Jackson. Porque ele é o cara que, tipo, mano, anos depois deixa eu ver tudo isso. E aí ele pega, segundo ele, né, em entrevistas, ele diz que ele pegou aquele material e ele se surpreendeu. Que ele viu coisas mais legais e mais suaves do que ele estava imaginando que ele ia ter que trabalhar. E aí é o que pra mim é, a gente falou, o Merico falou que a questão de, ah, como que avalia um produto desse, um conteúdo desse, em questão de narrativa e tudo mais, sendo que, pô, são imagens dos Beatles, todo mundo vai querer ver, mas é uma outra história contada, e como essa outra história contada, pra mim é o final que eu quero, é a história dos Beatles que eu quero, é fechar desse jeito.
Bonito.
É, fala aí, Bia. No cinema em que eu tava, pra responder essa coisa da pessoa que não é tão fã de Beatles, eu fui assistir Casa Gucci, e aí enquanto começava a sessão, não começava a sessão, tinham duas amigas atrás de mim, e aí eu pesquei ela falando assim, não, porque ver Get Back ser composta é legal, mas o resto eu queria pôr assim, em 3x, porque o pessoal é chato, né? Eles ficavam conversando umas coisas nada a ver, e aí... toca, isso que a Sô falou, fica tocando música dos outros. Ai, muito. Enfim, eu entendo que não é todo mundo que vai se interessar, só que você não precisa gostar de Beatles pra se interessar por isso. Tem uma hora que eu fiquei. É claro que a gente sabe, né? É a profissão dos caras, eles têm problemas profissionais. Mas tem uma hora em que o Ringo, a primeira sessão no Abbey Road Studios não pode ser gravada. E aí o Ringo, no dia seguinte, fala pro George Martin: ó. A gente teve uma boa sessão ontem, foi legal, foi produtivo. E o George Martin fala, não, você teve uma boa sessão pra você. Eu quero uma boa sessão nos meus padrões.
Caramba.
Filha da puta, vocês têm 2 semanas pra entregar o um negócio. E aí ele toma assim, invertido, ele fica até com uma cara de, tô tão bom. E eu acho que essas curiosidades são divertidas justamente pra quem se interessa pela indústria também. E o resto, eu entendo que... pra quem não tá muito afins, pode assistir seriadinho, pode deixar pra ver depoisinho. Mas, pra mim, todo o tempo que tem ali de documentário, não tiraria um minuto, inclusive colocaria mais. Uhum. E agora, pra falar o que eu achei, é o seguinte, eu fiquei animada desde o dia 1 daquele trailer deles dançando junto, abraçado e loucura. Fiquei esperando novembro, como quem espera o Natal. E eu não fiquei. E eu até fiquei com medo de ficar com uma esperança muito alta. Isso é uma coisa meio chumbas, assim, meio. Ah, não foi, assim. Eu me senti adolescente de novo. E eu mandava mensagem pro meu irmão, como quando. Meu irmão que me mostrou Beatles. Foi um. Não lembro, acho que eu tava fazendo 12 anos e ele me deu aquele MP3 vermelhinho, clássico, que também era pendrive, cheio de música dos Beatles. E ele, tipo, ai, feliz aniversário, eu te pus umas músicas aí, pra você ver. E aí é isso, e aí virou o que eu ouvia indo pra escola, voltando da escola, quando eu tava triste, quando eu tava fazendo lição de casa, quando eu tava feliz, e aí comprei aquele One, que é o famoso porta de entrada para drogas mais fortes.
É, fez sucesso, sim.
E aí acabou, entendeu? Foi embora. E eu me sentia, é muito bom quando a gente tá descobrindo Beatles, porque tem muita coisa, tem muito filme. E aí você toda hora fica desesperado e fica, nossa, que lindo, nossa, isso eu nunca tinha visto, nossa, isso eu não sabia, aí tem coisa no YouTube... Enfim, há muito tempo que a gente não viu uma coisa nova deles. Mesmo, né? Não é novo há muito tempo, mas é novo pra quem viu pela primeira vez. E poder ver coisas novas deles e ver eles sendo amigos. E porque eles são amigos, eles encrencam com o outro. E porque o Paul é apaixonado pelo John, ele fica com ciúme do John com a Yo. E porque o George quer muito fazer o negócio dele e ele é sem drama. É tipo... Ah, você não quer que eu toque assim? Ah, eu também vou pra minha casa. Ah, eu vou pra minha casa, eu vou tocar uma cítara, depois a gente se fala. Entender eles como gente, como pessoas que fazem bosta, que fala bosta pro amigo, depois volta atrás. A personalidade de cada um ali refletida de um jeito que nem sempre é bom, nem sempre é bonito. O povo fica putaço falando, meu, a gente tem que ter disciplina, cara. Aqui tem que ser assim. E aí o George olha pra cara dele e fala, quando foi que teve disciplina? Seu doido. Nunca teve. Por que vai ter agora? Então, todas essas mini frustrações que cada um vai tendo, menos o Ringo, que é o homem mais good vibe da história.
Gustavo aqui tem britânico?
Nossa, ele tá muito tranquilo sempre. Né? Enfim, todas essas pequenas frustrações que vão somando me deixaram, inclusive, mais, entre aspas, aceitando melhor o fim dos Beatles, porque eles estão lá, tipo... Eles querem fazer outra coisa também. Foi legal, mas aí também tem um monte de outras coisas legais pra fazer.
eu fiquei com o humor melhor. Tipo, esses três dias que tinha coisa, eu acordava feliz, sabe? Tipo, meu, parte 3! Uau! Foi foda. E como fã, eu entendo que o Peter Jackson também usou esse um monte de tempo junto. Porque ele também deve ter ficado com dó. De tipo, ah, mas as pessoas têm que ver isso aqui. É, na parte em que ele usa várias ângulos, né, do show do Rooftop, é tipo, eu não quero escolher, eu quero que todo mundo veja tudo. E é foda, eu fico muito feliz de fã pra fã com o Peter Jackson.
É que eu gosto dessa ideia do ser arrastado em alguns momentos, porque você tá entendendo por que, que aquele um mês foi arrastado e por que, que ele foi decisivo para as pessoas tomarem rumos. Sem ser, de novo, a questão de tabloide, de fofoquinha, de treta. Você só entender aquela dinâmica, aquele dia a dia, você fala assim, não tinha como dar mais bom por muitos mais anos. É isso mesmo, ia acabar.
Exato. Não tinha como eles ficarem amigos se continuasse ali, né?
Essa coisa, só pegando carona antes de eu falar minhas super impressões, essa coisa de precisar parecer arrastado, precisar mostrar o quanto era arrastado, é completamente a ver com isso, né? Eles têm uma reunião, uma discussão tremenda sobre o que deve ou não ser feito, voltam pro estúdio, pegam os instrumentos e começam a tocar Elvis. E aí é isso, né? Tipo, cara, foca isso, não é? Não é que tava arrastado e precisa focar, então, realmente. Mas vamos lá, cara, eu achei excelente, achei maravilhoso, fiquei muito feliz assistindo tudo o que aconteceu. E tem um negócio que você falou aí, cara, você falou, acho que só muito fã vai assistir, só quem é bitomaníaco. Só que, cara, você coloca aí mais da metade da humanidade, porque eles se tornaram muito o símbolo do que eles são. E aí acho que tem um negócio foda pra amarrar com o final, o símbolo do que eles são é muito maior hoje do que talvez eles tenham sido, entendeu? Eles cresceram tanto no imaginário que apesar deles terem sido a maior banda do mundo, a partir do momento que eles pararam de existir enquanto banda e que... Eu vou falar no spoiler depois do que acontece, não vou falar agora, mas algumas coisas acontecem e aí eles também ampliam o seu legado, a sua existência. E isso tudo faz deles um negócio tão grande, sabe? Que eu fico pensando assim, tem gente, cara, que se liga muito pouco em música, por exemplo. Mas pira nos Beatles e vive a vida inteira achando que só os discos deles são suficientes, entendeu? Porque não são tão ligados em música. Então, música pra eles é só isso. Quantas pessoas no mundo inteiro não aprendem, independente de qual instrumento musical for... Não tem na obra dos Beatles a base do seu aprendizado, do aprendizado tão importante que é um idioma novo. E o caminho é pelas obras dos caras. Então, assim, eles são muito maiores do que eles foram, mas eles foram os maiores. Então, é um negócio de uma proporção gigantesca. Acho que para as pessoas não conseguirem se interessar em acompanhar tudo e ficarem mergulhadas em tudo que acontece ali. E aí, o que, pra mim, eu acho muito foda é que, de fato, nesse documentário, mais do que em qualquer outra obra, livros, outros filmes, séries, compilados, documentários, o que quer que sejam, acho que, pra mim, é o momento em que menos eles são os Beatles, saca? Mais eles são, individualmente, cada um deles, tentando lidar com o outro. Com outro indivíduo.
Total.
Então, porque assim, a gente ouve muito falar sobre a química, sobre a dinâmica, não só do Paul com o John, mas de todos, o papel que cada um deles teve na história, o Ringo como elemento apaziguador, porque era um cara mais good vibes, e ele mesmo, em determinado momento da banda, pediu pra sair, ficou afastado durante um tempo, depois voltou arrependido, etc e tal. O George, que era um cara que era, né, tinha esse papel, ele era comandado e pra ele tava tudo bem, ele desempenhava o papel dele como talento que é, e depois começou a ficar revoltado, mas pra mim é muito foda que o tempo inteiro eu ficava pensando em caralho, como eles estão individualmente desmascarados, sabe? A essência de cada um tá aparecendo muito bem. E aí eu achei engraçado que em dois momentos isso ressoou como além da metáfora pra mim, além da figura de linguagem, que é quando eles estão conversando sobre a viagem pra Índia, a primeira menção à Índia é do Ringo, que é muito boa. Alguém fala, você não é na Índia, né? Você gosta da Índia, Ringo? Como é que é lá? Fala, não gosto, não.
Não queria nem ter ido.
Not really. É quando os caras entregam a flor, aí ele fala, é dos Hare Krishna. Aí ele, Hare quem?
Então isso é legal, que assim, já mostra, é uma coisa clara, né, do tipo, putz, o Ringo é o cara que se anula em prol do grupo.
Não,
e... tudo bem.
E depois o George pergunta: vocês se arrependem de terem ido lá? Aí todo mundo, não!
Essa é a história, porque o George fala justamente isso. Ele fala assim, mas a gente foi pra lá, porque o Paul, ele fala, a gente tava lá e eu tava vendo as imagens gravadas e eu sinto que a gente não tava sendo a gente mesmo, sabe? Tem horas que você vem andando, John, e você anda um negócio inteiro e você não faz uma brincadeira. Aí eu olho e falo, esse não é o John. Aí o cara, essa hora, muito provavelmente, foi a coisa que mais desgraçou. Tipo, deixou o George mais desgraçado do que ele tava antes, quando ele tinha saído. Ele falou, caralho, mas foi uma viagem de autoconhecimento. A gente foi pra se despir daquilo que a gente era, daquilo, das máscaras, e tentar olhar sem essa pressão social pra gente mesmo, tentar se encontrar. Esse era o propósito. Aí o povo ficou olhando assim com uma cara... E aí, isso pra mim é foda por isso, por essa coisa dessa noção de individualidade. Mas tem esse significado grande que eu acho legal no documentário, que é desconstruir o mito, né? E é nisso que eu falo que não são os Beatles, que são eles individualmente. A gente desconstrói várias coisas. Por mais que a gente saiba que, putz, o John era escroto, especialmente no começo da banda, e era mandão, e isso e aquilo, característica assim, mas ali eles são muito pelados. E, cara, a hora que eles sobem na laje, no show da laje, e... dá o primeiro acorde. Toda aquela coisa de quem quer subir, quem não quer. Quem quer tocar, quem não quer. Quem quer sair da banda. Né? Quem quer que a banda acabe. Quem quer continuar. Quem quer conversar com o empresário semana que vem. Quem quer se vestir, quem não quer. Aquilo ali, cara, morre. E não tem mais eles individualmente. São só os Beatles tocando mais uma vez. E, cara, é perfeito, né? É perfeito. A hora que eles estão ali em cima é um negócio perfeito.
Eles
mas
não tocam
isso,
mais depois disso na história?
Não.
Publicamente, não. Mas dito isso, vale dizer que eu acho que o filme ainda faz um papel interessante em mostrar... Porque assim, no meu imaginário, ainda que tivesse assistido tudo, o show da Laje era um negócio mágico, místico, pensado,
cara, sim,
planejado, cheio de simbologia... Entendeu?
É verdade.
Eles sabiam cada. Eles sabiam o significado de cada atitude que eles estavam tendo, sabiam como isso ia reverberar e estavam confiantes nisso. Sabe? Era um negócio calculado, incrível. E na minha cabeça todo mundo estava em volta, estava curtindo, e as pessoas estavam nuas na rua. Talvez na minha cabeça fosse mais o que acontece no filme Across the Universe do que o que aconteceu de fato na realidade. Entendeu? Era um negócio meio musical, colorido, gente. Ônibus Hare Krishna passando e loucura. E assim, cara, é um completo acidente. É a última tentativa de fazer eles fazerem alguma coisa que já não é mais interessante. Cara, as pessoas estavam passando em volta. Imagina a qualidade do áudio, do equipamento de áudio, que eles estavam no teto, na laje de um prédio, tocando. Na rua não devia estar dando pra entender porra nenhuma. Devia estar uma barulheira danada. As pessoas falam, legal, tá tocando aí. Mas...
Deve e música nova,
estranho,
né? As pessoas
assim,
não conheciam.
Músicas novas,
ninguém sabia quem
é, o que
era.
Que é.
Eu só me toquei assim, disso, vendo isso, que é caralho.
É a típica produção de videocase, né? Fala assim, cara, mas tem sentido fazer isso? Fala, não, faz que no videocase vai ficar foda.
Foi o flash mob dos Beatles.
Vai contar essa história aí. Vai ser, porra, a cereja
quem
do bolo.
Quem se deu bem foi quem? Quem tava no teto, nos outros prédios, né? Olhando a situação ali do teto.
As janelas.
A impressão que eu tenho é que o cara do outro lado, do outro prédio, que tava do outro lado da rua, perto... Devia estar uma barulheira danada acontecendo. E para,
e
começa.
Tá
dormindo! Tá dormindo aqui, os caras.
Eu tava tirando uma soneca. Eu estava aqui na minha sonequinha. Vim estes quatro maconheiros tocar essas musiquinhas, sabe o que é?
Esses dias apareceu um cara. Não sei, ele mora aqui no prédio, aí na avenida, né? Aí do outro lado da avenida, de repente começou a ficar um cara. Antes, começou a cantar umas músicas, assim, super brega, assim, e, cara, a caixa de som completamente errada, assim, tava estourando o som o tempo todo. Eu, caralho, filho da puta, não para de tocar o cara. Aí, no final, alguém ligou, né, chamou a polícia, cara, desculpa aí que eu fui e tudo mais. Eu fico pensando nisso, né, na situação do show da Laje.
Ah, eu achei que ia ser
insuportável,
famoso.
Cara.
Era às 4 da tarde, né? 4 da tarde.
E eles repetem música. Eu tinha a ideia de um set list mesmo de show. E não.
Não, eles estão lá gravando.
Só pra ver qual a versão vai entrar no álbum mesmo. É só isso. Então eles repetem música.
O John tem uma hora que nem canta, né? Faz tipo... Aí quando eles estão no estúdio, o George olha com cara de... Você é um filho da puta mesmo, né?
Tava boa. Cara, né? Aquele take, com certeza, se ele tivesse mandado a frase,
é um escroto, né, não?
Teria entrado no Let It Be, porque tava vindo tão bem, cara, tava redondaço.
Tava lindo. Quando a polícia quando a polícia chega e o Paul percebe que a polícia subiu na laje, que ele começa a cantar mais alto, que ele dá gritinho.
Ele faz
Pedro Estraza, fala você aí. Fala mal, vai. É isso que você vai fazer.
Nossa, Pedro. Você presta atenção, tá?
É o seguinte, vamos por partes, sim. Eu acho que é interessante tudo isso que vocês falam, enquanto... Porque é isso, também gosto muito da banda, sou fã do negócio. É o que o Gino falou, é difícil não crescer ouvindo Beatles, né? Ainda mais a gente, todos nascidos aí na classe média aí, sempre tem o acesso às coisas e tudo mais. Mas o que eu acho interessante é, né? Eu fui vendo, assistindo o documentário e eu penso menos sobre a banda e menos sobre essa obsessão que a gente tem sobre a banda do que exatamente... essa relação que a gente tem enquanto fã dos Beatles, né? Enquanto a relação que o Peter Jackson tem com a banda enquanto fã dos Beatles, né? Eu acho que o documentário, até a definição do Letterboxd, né? Ele é mais um riff de fã-filme sobre o filme do Michael Lindsay Hogg, né? Que é esse trauma, aparentemente, de um grupo considerável de fãs. Porque é isso, né? O documentário, ele tem essa posição maldita até hoje, porque ele é o documentário que veio na sequência do fim dos Beatles, né? E eu acho que é um documentário muito bom. Porque nesse aspecto, né, a Soraya falou que é um filme magoado, mas na verdade é um filme muito preciso em resumir muito bem todo esse tom que acompanhar o fim da banda, né? E aí a Bia Ferro já querendo me matar só por dizer isso.
Não, mas ele é um resume muito bem, você tá doido.
Ele resume bem, ele é assim, por mais que ele seja um filme comissionado, ele seja um filme sobre... Ah, não, é o filme dos Beatles, sobre a gravação do Let It Be. Ele também é um filme que resume muito bem o clima interno que já estava se formando, né? Então, tem umas cenas maravilhosas nesse documentário, né? A cena da valsa do John Lennon com a Yoko enquanto eles estão cantando a Me Mine, eu acho, assim, essas coisas são muito, muito que bem feitas nesse documentário.
Mas vamos combinar, cara. Que a escroto. Mina era chata. A culpa não é dela. A culpa não é dela.
Não, o John
mas
é muito escroto, né, cara?
Que mina chata, cara.
O cara chega com uma puta ideia. Nossa...
Ela lendo o jornal, os caras lá tocando, ela lendo um jornal comicamente grande, sabe? É muito tosco, cara, que ódio.
Eu tendo a achar que o George, ele peca pela falta de ter o mesmo humor, a mesma agilidade, a mesma maldade que o Paul e o John têm, assim. Eu acho que o George, às vezes, ele é tão bonzinho que ele é mané.
Eu queria casar
isso,
com o George
por mais
Harrison.
Que eu ame ele... Por mais que eu ame ele, isso me faz, às vezes, falar assim... Porra, George, tinha que ter mais maldade. Mas essa hora da valsa... Cara, se eu tivesse uma arma, eu que teria matado o John ali, eu acho.
Mas é que depois a gente
que escroto,
tem...
né? Que escroto. Fala assim, ah, agora é valsa essa merda? É, cadê a banda em rock? Vai tocar valsa na casa do caralho, Hare Krishna. Porra, é sacanagem, né, bicho?
Tem um lance, né? O
Virgínio derrubando o microfone.
Peter
não vou gravar
Jackson.
Mais porra nenhuma.
Tem esses primeiros sintomas, né? O Peter Jackson disse que ele não usou nenhuma das imagens usadas no documentário do Let It Be, né? Ele já confirmou isso. Tanto que a valsa, no filme do Get Back, é feita de outro ângulo, né? E no Let It Be é uma coisa, um plano aéreo que ele pega. Porque também é um testemunho muito bom esse Get Back do talento do Michael Lindsay Hogg pra pegar todo o material, né? Porque o cara foi realmente gênio, né? Ele tava lá em todos os momentos, ele conseguiu plantar uma... microfone no vaso de flores do refeitório.
Isso, essa conversa é sensacional.
Essa conversa do... Foi você? Não, foi você. Não, foi
não
você.
Eles admitem, né? Essa conversa eles admitem.
Mas eu achei que eles foram tão educados ali. Eu falei, nossa, o inglês ele é realmente diferente, né? Porque
mesmo
se é um brasileiro...
Puto, tá educado,
imagina,
né?
Só, ó, o Jota Quest. Eu não sei mais de um cara de Jota Quest, mas assim... Imagina um brasileiro ali, assim, ah, o camarada lá é um arrombado,
titãs, né?
Titãs, né,
cara? Pensa os titãs.
Tá tudo arrombado.
Né,
sou eu e você, porra.
Mas é uma puta característica do Paul McCartney. Na roda, quando ele tá falando da Yoko, é isso. Ele é todo polido, ele fala... Mas adoro
mas
ela.
Mas ele é venenoso.
Adoro ela. Não tem
menina,
nada
ela é uma graça. Tem
eu
que
adoro
ver.
Que o Let It Be, ele consegue deixar palpável o quão filho da puta o Paul McCartney tava sendo na reta final ali com todo mundo, né? Isso que eu acho interessante. É, aqui...
Ele tava sendo o dobro do frustrado.
Ele tá descontando todo mundo, assim. Eu adoro. É que tá, isso que eu acho tão legal no Let It Be, assim, ele deixa palpável tudo, né? Ele é um enigma, o filme, pra você. Porque você já entra sabendo todas as informações que... Correu na época e tudo mais, e você entra aqui no documentário e você realmente vê aquilo traduzido na tela, né? E ainda assim, o documentário tem todo o lance de ser um filme comissionado, e é um filme que mostra, olha, apesar de todos os dissonantes, os caras ainda eram incríveis, o show ali que eles fazem, né? Todo o lance do show da laje aí, toda a execução das músicas, do Let It Be, mas você vê essa explosão acontecendo na tela. Enfim,
fala aí, Gino.
Mas sabe o que é foda do Paul? Porque por mais que a gente tenha essa imagem, e o Paul, ele é o protagonista do Get Back, claramente, porque ele é o momento em que ele era o protagonista dos Beatles, né?
É, né?
Uhum. Mas eu sinto
ele
que
ele tava
assim,
lindo, só um parênteses.
Tava de barba.
Melhor fase.
Maravilhoso mesmo. Mas tem uma coisa do Paul que eu acho foda, que assim, eu acho que o tempo todo ele tava tentando demais. Ele me parecia ser o único cara que sabia pra onde ele
queria.
Era o único cara que tinha um plano, entendeu? Então, assim, ó, eu quero que o projeto, eu quero que o disco, eu quero que a nossa nova fase cheguem ali. Ninguém mais tava preocupado com aquilo. E ele, vendo que ninguém mais tava preocupado, ele assumiu esse protagonismo e falou, cara, eu vou me esforçar o máximo pra chegar lá. Então tem muitas vezes que ele é escroto, eu não nego que ele é, mas não é por ser uma pessoa ruim ou por, né?
O momento da banda, né?
Ter que morrer.
Eu também acho,
que o cara tava tentando fazer acontecer ali até o último momento.
Pra mim, por isso que Get Back é bom, porque você entende o papel de cada um dos quatro da banda. Isso. Entendendo o papel de cada um, você entende o que era a fórmula Beatles e por que ela deu certo até ali e por que ela estava fadada a não dar mais certo, porque ela estava insustentável dali pra frente. E é isso, não é procurar um culpado. Ah, aquele ali era o cuzão, o outro era o chato. Cara, era uma fórmula que deu certo por um tempo, não tinha como ela se sustentar mais. Não tinha como o George Harrison querer ser o pau-mandado pra sempre. Não tinha como o John e o Paul ficarem de boss eternamente, porque o John já nem tava mais querendo aquilo. E não tinha como as pessoas seguirem o que o Paul queria, porque também, pô, já não deu. Você já tá sendo cuzão, porque ninguém tá nem mais aí pro negócio, entendeu?
Exato, exato. E é por isso que eu discordo do Pedro, respeitosamente, discordo do Pedro quando ele fala que o Let It Be resume bem. Resume nada, agora a gente entendeu.
Mas é que tá. Peraí, o que eu quero dizer. Mas enfim, exigindo, vai, fala exigindo.
Rapidinho, meu último comentário de interrupções. Estou um pouco empolgado.
Não seja o último, por favor, sempre.
Eu acho que assim, tem um negócio que... A gente ouve aquele ditado, aquela saying, eu não sei como... falar isso, mas a gente ouve falar que ter uma banda é como ter um casamento, né? E aí eu fico pensando nisso. Pensa num relacionamento, a gente tá aqui vivendo, né, depois da construção de bases ocidentais, judaico-cristãs, monogâmicas, a gente já tem tanta dificuldade de lidar com relacionamentos monogâmicos, com duas partes, que você imagina a evolução de quatro seres humanos que começaram a se relacionar com 12 anos de idade, cresceram juntos ali,
num
ambiente,
né,
específico, todo mundo junto, e de repente quando eles começam a cada um desabrochar para um determinado lado, são quatro pessoas diferentes tentando alinhar expectativas e projetos e a vida deles enquanto unidade. Cara, é impossível lidar com aquilo, é impossível. E é daí que eu acho que tem que bandas acabam tão cedo. Tem muita gente que fala, não, porque a fagulha criativa do jovem, do adolescente, morre na idade. Quem morre, não morre. O cara, depois que faz 30 anos de idade, não tem mais saco pra nada. Quer ficar em casa, né, de pantufa, jogando Fortnite ou jogando Fortnite da sua época. Fosse
o
George, a
geração
que for.
Do Larry B tinha 26 anos, gente. É óbvio que ele tava...
Ele era mais
falando, agora eu quero. Agora eu vou fazer o meu. E ele fala pro John, né? Então, John, eu tava pensando, eu tenho umas músicas, eu vou fazer meu álbum. Vou fazer isso por mim. Aí é a única vez que a gente ouve a Yoko. Ai, que boa ideia, faz...
Não, não, a gente ouve a Yoko falando assim... Amor, do que eles estão rindo? Quando o John faz uma piada, ela... Amor... Do que eles estão rindo? Aí ele explica a piada, que é a situação mais horrorosa que alguém pode se colocar, né? Ela... Ah... Então, é isso, um chuckle.
A Bia discorda comigo, fala quando eu falo que é um retrato mais fiel ali do momento da banda, mas o que eu acho que é o seguinte, né? A gente tem uma falsa percepção de que o Get Back é uma geografia completa dos Beatles, né? E não é, cara. É isso que eu acho interessante. E aí que eu acho que me puxa um pouco mais a minissérie nos episódios, mesmo quando entra na punhetação completa, que é as 3 horas do meio ali, que realmente, cara, tem momentos ali que você realmente começa a olhar o celular, que você fala, isso que não vem, realmente tá, é só uma... É o negócio do fã mesmo, né? Mas aí...
Você olhou o celular? Você,
é,
fala
óbvio,
você.
Eu vou dizer a verdade, cheguei no final da minissérie já esgotado ali, né? E não é porque, a gente tem maratonar pro episódio. Não, é porque realmente, assim, eu dei meus tempos ali pra não ficar
desgastado,
né? Mas aí
não seria,
né,
um trunfo do Peter Jackson?
E aí chega a mini...
não seria um trunfo do Peter Jackson ele fazer que até o fã olha e fala assim, mas caramba, mais um Let It Down, mais cara, um Get Back, eu não aguento mais.
Talvez isso seja
logo
um trunfo do Peter Jackson, mas talvez mostrar fotos e dar zoomzinho na foto, zoom in do Windows Movie Maker, não seja um trunfo do Peter Jackson, como ele faz em vários momentos. Aí ele coloca assim, e se encontraram na casa do Paul. Aí tem uma foto da casa do Paul dando um zoom, parece, cara, parece Seinfeld. Parece um maluco no pedaço, bicho.
A gente chega na parte da imagem.
Nossa,
que eu acho.
E uso,
eu acho
uso uns títulos assim, uns letterings tão cafona, tão ruim, entendeu? Onde você quis chegar, meu camarada? Que drama.
Eu acho que a escolha do Peter Jackson, o Peter Jackson tá na frente desse projeto, faz sentido, porque é isso. É o maior diretor fã possível, né? Eu acho que a gente nem precisa dizer isso quanto o Peter Jackson, eu acho que ele fez a carreira dele em torno disso. Sobre o que é provavelmente o maior fã-filme possível, né? Eu acho que é aí que o filme entra numa parte interessante, né? Que é esse documentário que é sobre os Beatles, mas ele diz muito mais respeito sobre o nosso status atual da cultura do fã que existe na cultura pop e na cultura como um todo, né? Essa ideia do mais é mais e de estender até o limite o negócio, assim, é claro que existe o lance de você fazer uma crônica de cabo a rabo, um filme de 7 horas e meia, um grande filme de 7 horas e meia, vai, vamos poder falar desse jeito. Vai ser um filme que vai desgastar uma hora, porque ele realmente tá estendendo o material ao limite, né? Mas ele é um filme que diz respeito a essa relação que a gente tem enquanto fã, assim, né? Então, é muito esse rolê de, não, vamos mostrar, né? E aí a gente vai mostrar toda a linha temporal do negócio, a gente vai mostrar como, no fim, não era aquele retrato do Let It Be, mas é um retrato muito mais feliz, né? Tanto que você pode até terminar o Get Back e ficar com essa impressão de, pô, mas realmente, os Beatles não acabaram, né, no fim, porque termina de um jeito mais suave o negócio, realmente termina de um jeito mais... Não,
ele
termina, gente,
chora.
Super suave.
O Ringo olha pra
ensaiando.
Cima pra não chorar, cara. Que isso?
Cara, termina de um jeito super tranquilo. O documentário comparado ao Let It Be ali, você sente. O Let It Be você sente toda ali.
Ah, não, mas é que peraí.
O Get Back você não sente nada ali. Não. Você sente. Tanto que existe toda essa desconstrução, né? O primeiro palco
como
ali.
Que você não
o
sente
primeiro
nada.
Palco, Beatriz Soroto, ali, é onde você sente toda a luminosidade. É onde tá todo mundo muito tretado. É onde o George Harrison deixa a banda de uma forma super blasé, falando, não, chega, não aguento mais.
Você não sentiu nada quando ele foi embora? Você não agarrou suas pérolas? Você não fez...
Não, cara, porque é isso, é o acompanhamento, é a ideia, a falsa noção da documentação histórica. Cara, você tá vendo como o George Harrison deixou o negócio e tudo mais. E aí, quando você vai pro Abbey Road, o estudo da Apple, cara, o negócio vira outra coisa, né? Aí você vê realmente, acho que foi a Helena Lazar que definiu muito bem, o John Lennon parece outra pessoa no estúdio da Apple, né? Ele volta a ser aquele John super provocador, super divertido, leve e tudo mais, né? E o filme, eu acho que ele tem essa noção, né? Eu vi muita gente comentando aí na cobertura de como é um filme que conserta a história dos Beatles, de certa forma, repara o legado histórico, né? Fala que não, eles não tretaram. Não tem nada
é
a
o
tratar,
título
né?
da resenha da Soraya.
Não, também.
Olha o cara, meu!
Mas acho que
cara.
É um ponto correto nessa relação. Mas assim, eu acho que ainda não deixa de ser esse filme do fã, né? E entra um ponto que eu acho importante ser dito, que são dois, na verdade. Né? Primeiro que é toda essa orquestração do show no loft lá do estúdio da Apple, como esse grande grid de você decide pra onde você quer se guiar o olho, né? Que ele faz uma grande grade com todas as câmeras possíveis,
eu acho isso
e destaca
foda.
Tudo pra você se guiar. Isso é entrega de um fã fazendo um filme de fã, né? Ao invés de você optar por decisões artísticas, você toma a decisão artística de, não, vou fazer o máximo possível e entregar tudo aqui pra você fazer. Quanto
o Denis Villeneuve não faria isso, por exemplo.
Nenhum diretor faria isso. O Michael Lindsay Logue não fez isso, por exemplo. Ele não fez ele fez uma versão resumida do show porque falou, não, isso aqui é uma decisão, você tem que pegar esse ângulo e esse ângulo. E não é uma decisão, tipo, de eu vou mostrar vários ângulos que tá acontecendo. Tem momentos que ele vai colocar 3 vezes a cara do George Harrison ali e mostrar, não, esse é o momento que você tem entrega total ali no negócio.
Pedro,
pro fã
é o
faz
último
muito
show.
Essa relação.
Eu quero ver.
Pro fã faz muito sentido essa relação. É isso que é interessante. É essa intermediação.
Mas,
que faz
cara,
sentido.
Mas, cara, é histórico. Primeiro porque a gente descobre um monte de coisa que é no acaso. O George não queria subir. E ele tava... O primeiro momento ali, ele tá puto, né? Que ele tá com frio. Ele não queria ir. Ele já tinha... Já arrastaram ele de volta. Ele tá meio bravo. E toda aquela movimentação policial... Que tem, tá lá o Dupont e Dupont subindo lá, ninguém tá nem aí. Eles ficam assim: olha, pessoal, eu acho meio chato vocês ficarem com essa barulheira. A gente recebeu 30 reclamações. Eu tenho certeza que ele saiu da delegacia com esse argumento e falou: não, eu vou arrasar. 30 reclamações em menos de 5 minutos. Vocês sabiam que teve 30? Ele tá cagando. Ele fica comendo aquele negócio do chapéu. E a graça é, quanto mais policial... Que é nojento. Quanto mais policial vai chegando, Mas parece que eles vão voltando nesse sentido. Tem isso que a Sol falou, que é o Paul, na hora que ele vê que tem policial lá em cima, ele dá um gritinho de tipo, caralho, é nóis demais agora. Eu acho que, não sei se é só pra fã, essa parte principalmente é o quebra esse ideal que o Higino contou, que é o da magia. Foi uma coisa total, nem tocou tudo, ia tocar um negócio, tocou outro. Eu achei precioso agora a gente saber a história do começo ao fim, de como é que foi essa parte específica, tá? Do show. A gente saber tudo, assim, e poder contar para as outras pessoas, e outras pessoas que são fãs de música saber, é do caralho, é muito do caralho. E também é aquela coisa do, na hora que termina, todo mundo recolhe tudo, já desce, já dá aquela engasgada, né? Na garganta, que você fica...
Mas então, e porque, só complementando, é porque é um reflexo também a questão do show, porque... Pro Paul, ele insistiu tanto, porque o Paul era aquela pessoa que ele achava que talvez se a gente fizer umas coisas diferentes, a galera se anima de novo,
apimentar,
né?
Apimentar
vamos,
a relação,
vamos
né?
fazer um
vamos
show. É, ele queria apimentar a relação, trouxe pessoas de
vamos
fora.
Elas
algemas,
vamos...
E o show era uma coisa que ele queria. Ele queria, tipo assim, vamos tocar ao vivo de novo? Será que tem alguma coisa que a gente revive aqui? E é de novo você constatar que, tipo, não, cara. Não é, o caminho não tem
não
volta,
era isso,
está
né?
caminhando para o fim. E muito mais do que por questão de... O meu problema com essa comparação com o Let It Be, de novo, é que o Let It Be, ele quer culpados. E o Get Back, não. Ele não é muito mais feliz. Ele só mostra que não era desgraça o tempo inteiro. As tretas estão ali.
Ele é muito mais
ele
feliz.
Ele só não foca na desgraça.
É interessante. Ele é muito mais suave. Muito mais suave. É porque é isso, ele dilui tudo, né? E aí é fácil diluir, porque é isso.
Não.
É, um clima
não.
ruim
não
se verifica em, diretamente. Um clima tá muito ruim ali. Se o clima tá completamente ruim, cara, todo mundo topa seu caminho e foda-se. O que é legal do Larry B é que ele consegue encapsular tudo aquilo realmente no clima que tava acontecendo naquele momento. É uma decisão narrativa, né? Aqui não, é tudo diluído, porque é isso, é o cronograma. Então as coisas acontecem rompantes sempre, né? Você tá sempre acompanhando. Aquela coisa é uma boa estratégia pra filmes de longa duração, né? Você vê aquelas coisas acontecendo e você tá sempre de olho naquela detecção da superfície, né?
Só pra dar mais uma amarradinha aqui, pegar o gancho do que falaram, você tava falando sobre essa coisa do... A intenção deles voltarem ou não, se isso apimenta, se não apimenta. O Paul, que era esse cara que teoricamente estava com o plano bem definido na cabeça, mas que em determinado momento ele diz que ele não sabe exatamente, né, que tipo de apresentação a apresentação deveria ser, etc e tal, e ele começa a martelar falando, gente, mas subir na laje, será que é isso que a gente quer? Será que esse é o... Já pensando que talvez pudesse ser o final, ele fala, será que esse é o grande momento, é o grande final, é o grande encerramento? E aí o George fala, cara, foda-se o que a gente vai fazer. Porque a coisa vai se tornar depois que a gente fizer. Tipo, se a gente tocar aqui, se a gente tocar no Albert Hall, se a gente tocar na escadaria do Pacaembu...
Na África do Sul,
vai ser o que aconteceu. E a coisa vai se tornar lá e vai crescer depois. Então dane-se onde vai ser. Achei interessante esse pedaço, que eu acho que tem é um bom resumo do que acontece depois. E que, muito provavelmente, eles sentem já a hora que eles estão lá em cima, assim, né? Que todo mundo tava contrariado, mas lá em cima, eles tocando juntos de novo, na frente do público, sendo o conjunto, né? Sendo o grupo ali, o coletivo, como isso explode, transcende, reverbera e... Alguma outra palavra interessante.
Antes do Merigo puxar os spoilers... Antes de puxar os spoilers, eu tenho que só falar. Vamos falar de algo que não foi tocado em nenhum momento dessa discussão até o momento, que é o seguinte. Vamos falar da restauração das imagens, que eu acho que é o principal ponto que mostra toda essa dissonância do documentário.
You go, boy.
Que é horrível, gente. Desculpa. Assim, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas é esquisito. É uma restauração terrível. É uma coisa. É uma obsessão bizarra do Peter Jackson.
Olha onde você
é terrível.
Tá, mano. Sim,
bonecão
volta
de cera.
Pra terra.
E é uma coisa que faz sentido.
Você queria o quê? Você queria que assistisse com a imagem.
Você tá doido?
A restauração da imagem é estranha por natureza, cara. Todos os integrantes ali são tratados como bonecos de cera gigantescos. Eles são. Né? É aquela coisa da. O Peter Jackson fala muito em entrevistas sobre como tudo é uma questão de aproximação, você tá convivendo com aquelas pessoas, né? Que é uma coisa que ele puxa muito desse Eles Não Vão Envelhecer aí do documentário da Primeira Guerra. Só que não faz sentido pra isso, porque no fim existe uma proximidade que na verdade é um distanciamento, né? Essa noção de você conviver com aquelas pessoas, mas sim, eles são semidivindades, eles ainda são os Beatles, né? Eles são um nível acima da gente. Isso que é estranho, isso que forma, isso que torna todo esse enlaço desse negócio do Fanfa se relacionando com as imagens ali tão escancarado, assim. É esquisito, gente. É uma coisa, você vê muito no primeiro estúdio. No Zoom fica bizarro, né? O narigão do Ringo Starr fica boneco de cera do começo ao fim ali. Você vê uma coisa super plástica naqueles momentos.
Mas como é que dava pra ser melhor?
Cara, restauração é uma coisa que pode ser feita bonita, viu, cara?
É fã não, do
Pedro,
não, não.
Pedro é um nudista, um nudista.
A gente tem aquela imagem.
4K é a coisa mais linda, perfeita do mundo. Mas é uma diferença muito grande do que o Peter Jackson tá fazendo aqui, que é pegar o de 6mm, expandir, fazer a restauração escaneada em 4K, tirar todos os artefatos, dar artefato de 6mm. É uma obsessão muito estética e de recriação que o Peter Jackson já faz muito tempo, inclusive, né? Os próprios Hobbits, a gente sente muito isso. E aí, é claro, foi carregando aí pra outras coisas que ele faz ultimamente. Spoilers. Então existe esse lado, né?
Pra gente poder
finalizar. Eu adorei, finalizar. Eu senti vamos que eu spoilers, era mano. A outra Yoko.
Eu senti que eu tava lá dentro, lado, né? Eu sabe? Também.
Só dando
eu
um pouquinho. Deixa ele tocar o Things nas
peças.
Deixa ele tocar.
A fibra do casaco do George.
A fibra de plástico do casaco. Cabelo de Playmobil.
Ai, meu Deus.
Deixa o menino George tocar.
Vai, Higino.
Spoilers. Please, Avada Kedavra.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud. Silent Breed is people!
Bom, vamos lá, galera. Não sei se todo mundo... É isso, né? Você que não assistiu até o final, você que já assistiu.
Um abraço, né?
Infelizmente, para a próxima temporada, eles não voltam. Juntos, enquanto banda. E... os personagens do John e do George acabam morrendo.
Onde você conseguiu esse tipo de informação? Ninguém sabe disso ainda.
É só roteiro.
Jornalista nunca vela suas fontes, né? Mas tá, foi com a galerinha entendi. Do Twitter aí. A galerinha do Twitter já antecipou essa aí. Tá rolando.
Pavão misterioso muito te contou.
Vamos dar notinhas, então?
Besouro misterioso, né?
Vamos.
Vamos notinha.
Soraya, começa aí.
5 estrelas porque é o máximo, não tem como dar mais.
É.
Muito bem. Bia.
A banda da minha vida e da vida de muita gente. 5 estrelas.
Luiz e Gino.
4 estrelas e meia porque o Peter Jackson dá zoom in na sua
cabeça.
Da mesma forma que ele fazia slow com 24 frames no Senhor dos Anéis, o Orc nascendo. Ele dá zoom.
Mas ele assim. Justifica, Gino. Você não comprou a justificativa dele?
Justificativa.
No começo de cada episódio ele fala.
É que nem o bate-papo do John com o Paul do microfone do vaso.
Zoom in, zoom out do vaso.
Fica aparecendo as palavrinhas saindo assim com dissolve. Nossa, cara. E aí fica passeando pela imagenzinha de vaso. Cara, parece que você tá num karaokê podre, tentando entender o que eles estão conversando ali. Pelo amor de
toda
Deus.
Toda vez que eles têm que se afastar
o Peter Jackson, cara,
da gravação é meio lamentável. Nossa, mesmo,
o Peter Jackson é uma coisa impressionante, assim, tipo, eu começo a dar muito... Eu passei a dar muito valor pra galera que fez Senhor dos Anéis com ele, porque claramente tinha uma equipe maravilhosa que falou assim, Peter, dá teus pulos aí, bicho, dá teu show onde você sabe aqui, deixa, relaxa.
Como ficaria
a gente faz
melhor, Gino? É isso que eu quero saber. Como ficaria melhor essa cena, que a gente não tem imagem, só tem áudio dos dois conversando?
Você pede pro médico fazer uma operação rapidinho pra ver como é que fica melhor? só de brodagem? Você não pede pra um produtor audiovisual de renome como eu pra eu falar o que ele tinha que ter feito ou não, sem me dar dinheiro, Beatriz?
Só de brodagem.
Então, tá bom, eu me convenci, tudo bem.
É isso.
Ok.
Muito bem. E você, Pedro Estraza?
3 estrelas.
Pedro.
Quê? Hã?
Quanto?
3. Nunca mais vou falar com ninguém desse grupo, mas tudo bem, tá tudo certo.
Mas se fosse o documentário da Billie Eilish, era 5 estrelas, nossa.
2,5, é fraquíssimo também.
Olha lá, entreguei.
Vai ver o da Manu Gavassi, Pedro?
Taylor Swift,
vamos fazer o cinemático do Gracinha.
Não, não vi o Taylor Swift. Mas, cara, é isso. Eu acho que eu não compro tanto a... essa ideia do... Sabe, você vai estar lá vendo os bichos e tudo mais, mas eu compro mais toda essa relação que a gente tem com as imagens. E é
em vez
só
de
isso, ter,
em vez de valorizar o acesso ao material inédito, histórico, dos caras compondo uma obra criativa, você tá encrencando com a imagem.
Você tá
encrencando com as músicas nascentes.
Puta que pariu, mas cara, não faz o menor sentido você ficar preso nisso. Você só tá preso nisso porque você não tem outras coisas pra falar porque o documentário é perfeito. É isso.
Você valoriza o estilo e não o conteúdo.
Nossa, cara.
Regina vem aí com o Kamehameha, peraí.
Fala aí.
Imagina o seguinte, depois de escavações no Mar Morto, descobrem os filmes de 32mm da vida de Jesus. Descobrem que Yeshua existiu e conta a história da sua vida. Pedro, o que, que você achou? Porra, recuperação ali do 4K de Jesus.
É como se Jesus muito fosse caído. De ser.
Os 12 apóstolos ali, cara, não estão passando verdade com aquela pele
as
brilhosa.
As fibras de plástico das sandálias de Jesus não dá.
Mas o narigão não do dá. Pedro, putz, o narigão do Pedro tava muito fake, muito bonecão de plástico.
Não, e aquela hora... Ah, gente, aqueles apóstolos, a roupa não era branquinha daquele jeito. Claramente um trabalho de computação gráfica.
Muito bem, qual é a média, Pedro Estrada? Não vou deixar de ficar te bulinando aqui, não.
Uai, você não vai dar nota, menino?
Eu não vou, eu só assisti um episódio e eu não me sinto apto a...
Confortável. Tá.
Isso, exatamente.
A média semática é 4,375, então 4,5, gente. Pelo amor de Deus, vocês estão reclamando de boca cheia. Pelo amor de Deus.
Você, olha, mesmo com o seu
dava pra
mau
ter sido
humor,
5, entendeu?
Você não foi capaz de...
Meu amor, gente, eu vi gostoso. Eu como gosto da banda, é gostoso também.
Mas a crítica 5 estrelas tá no B9. Mas... É só acessar e ler a crítica 5 estrelas.
Eu vou rever agora. Eu terminei de ver hoje, no dia da gravação, e eu vou rever agora. Acho que já dá tempo.
Gente, eu agora, quando eu ficar triste, quando eu ficar com raiva, eu vou ligar na Disney Plus e
deixar
trechinhos.
Isso, e deixa. Eu também,
cara. É meu rolê de conforto agora.
Sabe o que eu pensei nisso? Assim, que é um bagulho que... Ficar passando de fundo em festa, assim, sabe? Tá dando festinha, deixar o TV ligado.
Ainda bem que não deu nota,
é off! Né? Exatamente,
canal
off.
Não, canal
não tô,
off,
isso não é coisa
vídeos.
Ruim, isso é coisa, tipo, eu tô falando...
Não, é o bis, é o canal
positivo,
também,
a galera deixando off, a galera surfando, deixa a galera, os Beatles criando lá no fundo, é uma imagem de inspiração, sabe?
Esse é o tipo de restaurante que eu quero. Tinha um restaurante aqui em São Paulo, inclusive, que era dos Beatles, e fechou, porque... Obviamente ninguém devia pagar nada.
Muito bem, vai.
Tipo Getais.
Então é isso, gente. O programa de hoje fica por aqui. Você pode mandar e-mail para cinematico@b9.com.br. Tá concordando ou discordando aqui? Quem? De que lado
gente,
você
debate,
está?
Gente, debate. Não é pra ficar xingando, sabe? É conversa. É tranquilo.
Olha lá.
A gente é amigo,
preocupado, né? Tá preocupado, Pedro Estrada.
Não, cara. A Soraya e a Bia vão ficar me xingando pra sempre. Mas
só entre a gente quiserem aí mandar um Let It Be no inbox, ó. Vamos aí.
Que isso, gente? Que isso? Nossa senhora, perderam completamente.
A pandemia tá liberando todos os
E com essa, encerramos, né? Tchau, gente.
Isso aí.
Um beijo.
Tchau, tchau, galera.
Tchau.
Tchau.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.